Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à última audição deste dia, desta tarde. Temos o gosto de contar com a presença do Dr. José Rielinho de Matos, cuja disponibilidade muito agradeço, na qualidade de ex-presidente do Conselho de Administração da PAR Pública, no âmbito do requerimento que esteve subjacente à audição imediatamente anterior, um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e aprovado por esta Comissão, relativo à situação na INAPA. Cumpre-me recordar os termos em que esta audição decorrerá, tratando-se de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, compete-lhe usar da palavra por 5 minutos, colocando as questões ao Sr. Dr. José Rielinho de Matos. Terá a amabilidade de responder às questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do Chega, dispondo também de 5 minutos, obviamente geridos com a compreensão de que muitas vezes, ou quase sempre, o tempo a responder supera o tempo gasto na formação das questões. Terminada a resposta por parte do Dr. José Rielinho Matos, darei a palavra aos demais grupos parlamentares, disporão também até 5 minutos para colocar as suas questões. Nessa fase, o doutor teria a amabilidade de anotar as questões que só responderá depois de formuladas pelos diversos grupos parlamentares. Terminada essa ronda, se houver inscrições individuais para uma segunda ronda, cada senhor ou senhor deputado disporá até 2 minutos para formular essas questões e para a resposta será dado o tempo correspondente ao tempo gasto na formação das questões. Sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que, em nome do Chega, colocará as questões do Grupo Parlamentar Requerente. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar também os colegas, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da PAR Pública, o Dr. José Rielinho de Matos. É um gosto tê-lo cá, até porque penso que poderá ser muito esclarecedor e por isso é que nós entendemos solicitar a sua presença cá face a tudo o que aconteceu e que é do domínio público na parte que pode ser domínio público e por isso é que entendemos que era incontornável a sua vinda a esta Comissão de Finanças, porque trata-se de uma das empresas que era líder europeu no mercado onde operava, nomeadamente na vertente de venda de papel, na solução de embalagem, no caso de soluções à medida de personalização de embalagem e oferta global de produtos de embalagem. Trata-se de uma empresa que no global, de forma direta e indireta, dava mais de 1000 postos de trabalho diretos e, portanto, o negócio em com a autorização das autoridades alemãs e tinha uma participação considerável na Alemanha e, portanto, tinha aqui uma aquisição de cerca de 100% na Papyrus de Deutschland. O volume de negócios potencializa para um aumento do valor de 1.400 milhões de euros, o que é, de facto, um valor muito considerável. De acordo com as notícias vindas ao público, na data referida, em 2018, esta operação reforçaria a posição da INAPA no mercado, aumentando o volume de faturação do grupo em mais de 50%, tornando assim no principal distribuidor de papel na Europa Ocidental. O grupo passaria a ter uma posição de liderança, não só em Portugal, mas também na Alemanha e na França, e por isso estamos a falar de uma empresa que seria estratégica num nicho de mercado importante e estratégico também para o desenvolvimento de Portugal. E a INAPA detinha este 100% de participação, sendo na prática o único acionista desta empresa alemã. Mas houve vários problemas de tesouraria que foram, entretanto, conhecidos na Papyrus Deutschland, e a INAPA viu-se obrigada a comunicar à CMVM, à Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, que a INAPA Investimentos, Participação e Gestão SA, que era detentora diretamente, iria nos próximos dias apresentar um pedido de insolvência da INAPA Deutschland GmbH pelo fato de não conseguir suprir as dificuldades da sua filial alemã. Dito isto, é o que é factual. Veio a público, entretanto, que as necessidades de auditoria de curto prazo para efeitos de liquidar dívidas de fornecedores e efetuar pagamento de salários andavam na ordem dos 12 milhões de euros no imediato, na época, e esta situação, de acordo com o ex-administrador executivo da INAPA, o Dr. Frederico Lupi, não foi debelada quer junto dos credores, quer junto dos acionistas. De forma esclarecedora, a par pública, como maior acionista da INAPA, do qual o senhor é vice-presidente, competiu-lhe a injeção de 9 milhões de euros e os restantes 3 milhões seriam da responsabilidade dos restantes acionistas do novo banco e da empresa Nova Expressão. Optou, em par pública, por não o fazer. O novo banco entrou nesse negócio há muitos anos atrás. Isto deriva dos ativos dos bancos e, portanto, chegou a ser detentora de vários bancos. Estamos a falar de uma empresa que é líder e, como disse, tinha 4.400 trabalhadores, mas o Estado, pela via da par pública, optou por não o fazer e acabar por haver os desenvolvimentos todos que conhecemos e a situação crítica comunicada e que a CMVM determinou a suspensão das negociações das ações da INAPA, investimentos, participações e gestão SA, com propósito de assegurar que o mercado absorvia a informação divulgada pela emitente. Aqui é uma particularidade: a INAPA era a empresa mais antiga cotada em bolsa, há mais de 40 anos que estava em bolsa e, portanto, ficaram com as ações suspensas por esse motivo. Portanto, doutor José Relinho de Matos, é pertinente perceber as políticas de gestão que levaram uma filial que iria aumentar o volume de faturação do grupo de mais 50% à insolvência? Isto é uma questão que lhe pergunto. Se faz sentido que posso reformular. Acha que as políticas de gestão que levaram esta filial iria aumentar o volume de faturação do grupo em mais 50%? E porquê então a opção pela insolvência ou pelo plano de recuperação? Talvez seria mais importante perceber de que forma a par pública acompanhou todo este processo. E é isso que lhe pergunto, então. E quais as implicações da insolvência desta entidade para o Estado e para, no fundo, os contribuintes portugueses, porque era uma empresa maioritariamente detida por Portugal, pela via da par pública, ou seja, o mesmo é dizer pelo Estado português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. A palavra ao Sr. Dr. José Relino Matos para responder. Dispõe de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. E eu começaria por dizer que o problema da INAPA era muito mais estrutural do que conjuntural. Ou seja, os famosos 12 milhões que depois seriam, ou seja, estamos a falar na véspera e sem qualquer papel, seriam na ordem dos 9 milhões da parte pública e 3 de outros dois acionistas, e só foi levantado muito tarde e não havia nada escrito, nem papel nenhum de compromisso relativamente ao envolvimento de outras entidades. Mas a minha questão, de fundo, que eu queria trazer aqui, em termos de, também de contexto, em relação à questão que colocou, é que o problema da INAPA vem de muito trás. E vem, fundamentalmente, a partir de 2019, quando da aquisição da Papyrus Deutschland, que, na sequência de outras aquisições que tinham vindo a ser feitas pela INAPA desde 2020, e a INAPA nunca conseguiu, aliás, teve tanto tempo cotada em bolsa e nunca distribuiu um cêntimo de dividendos, para termos uma ideia do que era a INAPA. A INAPA não tinha condições, chamemos assim, financeiras, que se vieram a degradar muito com endividamento ou sobre endividamento. Atualmente tinha, na altura, 222 milhões de dívida, das quais 167 milhões de dívida bancária. E o que acontece é o seguinte: a INAPA vinha solicitando, como é público, desde 2020, ou seja, na sequência de 2019 ter comprado a Papyrus Deutschland, tinha vindo a solicitar apoios públicos. E sempre direcionados ao acionista e à par pública. A par pública tem 44,89% Ou seja, nem é maioritária, não chega a 50%. E só tem 33% dos direitos de voto. E o que acontece é o seguinte, qualquer apoio a ser concedido tinha que ser ao nível de regras nacionais e europeias, ou seja, e que fosse respaldado que havia retorno desse valor, desse empréstimo, e que ele obedecia às regras do mercado. E as regras do mercado aqui, tratando-se de uma empresa privada, de direito privado, não é uma empresa de natureza pública, é uma empresa de direito privado, e consequentemente sujeita àquilo que a regula, nomeadamente ao Código das Sociedades Comerciais e àquilo que está associado aos financiamentos que a INAPA solicitou ao longo de vários anos, que são as regras europeias, dado que a INAPA estava em concorrência, não só a nível nacional, como a nível internacional, neste caso europeu. E, consequentemente, a questão do não apoio resultou de que a INAPA não conseguiu fazer prova da viabilidade da operação e de que o dinheiro público que ia ser injetado, que ia ser aportado, ia ser ressarcido. Ou seja, o que acontece é o seguinte, a INAPA pediu não este financiamento, mas um conjunto de financiamentos. Em junho, pediu um financiamento de 15 milhões de natureza estrutural para recuperação e da estrutura da Alemanha, em termos de reestruturação da empresa alemã, que já estava a acontecer, mas necessitava de muito mais, nomeadamente associados aos despedimentos de trabalhadores, porque era necessário pagar as indemnizações respectivas no âmbito da lei alemã, e a questões que estavam de dívidas com fornecedores. Aliás, a questão tinha vindo a ser equacionada já em 20, estamos a falar de 19, compra da Papyrus. 20, o primeiro pedido da INAPA. Em 21, voltou novas solicitações, de forma diferente, mas sempre junto do erário público, ou seja, do único acionista da parte pública. E, evidentemente, que um acionista, e nomeadamente esse acionista, sendo parte do Estado, é o mesmo que ser o Estado a aportar o dinheiro. Essas condições não foram satisfeitas nos anos de outras administrações da parte pública, incluindo, como é público, havia um despacho do seu Secretário de Estado do Tesouro de 20 e qualquer coisa de dezembro de 2022, de uma instituição vinculativa à parte pública, que impedia à parte pública de aportar qualquer valor à INAPA e que a parte pública devia orientar-se para a venda dessa participação. Questão que a parte pública desenvolveu, falando com vários parceiros do negócio do papel, de forma a encontrar parceiro, o que não foi possível até à data da insolvência. Ou seja, o que eu quero dizer é, as condições do financiamento eram essa de 15 milhões estrutural, depois apareceu a dos 12 milhões conjuntural, porque era algo que estava associado à ruptura de tesouraria na empresa alemã, na Papyrus Deutschland, e então 15 mais 7 já dá 22, eles mantinham-se os dois. E repare que, para além de outros aspectos, também foi público que havia, até foi suspensão da CMVM, de que a INAPA estava em cumprimento com a Optogrupo, uma sociedade sueca, em 3 milhões de euros que se tinham vencido no dia 11 e que depois foram prorrogados por mais 10 dias. E, evidentemente, o que estamos a falar é de um conjunto elevado de financiamentos dirigidos a uma única entidade pública e que tinha do Estado. Onde estavam os outros acionistas para aportar dinheiro em igualdade de circunstâncias? E como é que isso era visto ao nível europeu no âmbito dos auxílios de Estado? As regras dos auxílios de Estado a que a INAPA estava sujeita tinham que ser verificadas ex ante. Daí a questão de não ter sido possível, apesar de todas as diligências que foram feitas no âmbito desse acompanhamento, em termos de reuniões, houve reuniões com bancos, houve reuniões com sociedades de capital de risco, mas ninguém apareceu para aportar qualquer valor ou interesse na empresa. Apareceu já muito tardiamente e em condições que eu direi impossíveis de concretizar, que era uma empresa japonesa, Japan Pulp and Paper, japonesa, que apareceu com uma proposta, ou seja, um Word, a primeira nem sequer vinha assinado, em que o pressuposto era que os bancos, o financiamento bancário, na altura dos 177 milhões de dívida bancária, faziam um write-off, um corte de 90% do valor da dívida bancária. Que condições é que havia, e repare, tudo isto é em catadupa e simultaneamente, primeiro aparece o dos 15, depois apareceu o dos 12, depois apareceu estas eminências todas, e não houve comprovativos válidos que permitissem aferir a viabilidade do apoio e, consequentemente, o seu retorno àquele que o aportava, que era o Estado. A questão de que falou há pouco, relativamente a dois outros acionistas, essa situação só apareceu no dia 17, repare que o dinheiro tinha que ser transferido para a Alemanha no dia 19, só apareceu no dia 17, sem qualquer comprovativo, leia-se, eu ouvi dizer numa reunião, que havia os acionistas também estavam disponíveis. Não foi apresentado qualquer papel, ou seja, não estávamos perante condições técnicas, jurídicas, legais, para que permitissem o aporte do financiamento público, de uma empresa privada, no âmbito do direito privado, não será de uma empresa pública no regime do setor empresarial do Estado. Trata-se de uma empresa privada em que a parte pública tinha uma participação. Penso que, numa primeira resposta, é este o contexto. Eu só queria mais uma vez referir que tudo isto decorre de uma situação das aquisições, ou seja, a empresa deu um passo maior que a perna. E daí, tudo isto era sempre com financiamento bancário, daí a tal sobre-endividamento que a INAPA tinha. E, evidentemente, o que acontece é o seguinte, as condições da INAPA não eram condições conjunturais dos 12 milhões. Também havia dos 15 em cima da mesa, os outros 3 e o que se seguisse, porque o mercado do papel teve, para quem não saiba, uma quebra de 20% no ano 2021 e uma quebra de 25% em 2023, fruto da digitalização, fruto de nova forma de gestão, nomeadamente no setor dos escritórios, e que levou a uma redução da procura. E, evidentemente, que a redução da procura e o aumento também das matérias-primas. Matérias-primas significava, no caso da INAPA, a pasta de papel, chamava a energia, que é também muito exigente a energia, e a questão dos químicos. Tudo isto conjugado nos mercados internacionais, nomeadamente, por exemplo, no alemão, de onde vinham os químicos, fruto da crise energética do âmbito daquilo que ocorreu com a invasão da Rússia, da Federação Russa, pela Ucrânia, e isto foi explosivo para a INAPA. A INAPA não conseguiu nunca sobreviver à sucessão de aquisições que foi fazendo. Elas transformaram-se em dívida, com custos financeiros significativos, taxas de juros, como sabemos, foram subindo, e isto criou uma situação na INAPA, chamemos assim, impossível de que o dinheiro público, estamos a falar do aporte da parte pública, sempre foi solicitado à parte pública. Essa questão via mais tarde na comunicação social, só me foi referida no dia 17, mas sem qualquer comprovativo dos outros acionistas, de dois dos outros acionistas, que entravam com os tais 3 milhões para os 12. Repare que a transferência tinha que ser feita até dia 19, de fora a estar na Alemanha no dia 22, porque a detecção da tesouraria negativa na Alemanha, de acordo com a lei alemã, implica que 21 dias após, logo no dia 22, a empresa tem que demonstrar inequivocamente, por um plano de negócio e um plano de tesouraria, de que tem meios suficientes para continuar o seu funcionamento. E o que aconteceu à INAPA foi na Papyrus Deutschland, na Alemanha.
Muito obrigado, Sr. Vamos então prosseguir e, como referi, teria a amabilidade de anotar as questões, porque só depois de todas as colocadas é que devolverei a palavra agora. Portanto, vou dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Martim Seider, dispõe até 5 minutos. Faça-o. Martim Seider.
Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Dr. José Rilinho de Matos, e no seguimento desta audição, eu julgo que também seria importante, também já tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Tour no início, e 62% do volume de negócios representava o mercado alemão, isto obviamente que depois é justificado pela quebra e falha de confiança que houve na empresa que detinham na Alemanha. E também outro fator que eu acho que seria importante realçar era o facto de 87% da faturação corresponder à distribuição. E bem sabemos que, apesar do volume ser significativo, perto de 1.000 milhões de euros, a margem na distribuição acaba por ser bastante curta. E isto porquê? Porque ao longo dos anos, como também tivemos a oportunidade de ouvir o Sr. Doutor, ao longo dos anos houve vários constrangimentos financeiros. E a primeira questão que se coloca é: apesar de todos os constrangimentos financeiros, e digamos que a dívida, se formos ver em números relativos, em 2023, face a 22, inclusive o que se esperava em 24, era uma diminuição da dívida e com um EBITDA sempre positivo. O que quer isto dizer, se olhássemos a olho nu, que a empresa poderia trazer um desfecho, não aquele que conseguimos concluir. Falou também o Soutor da rigidez que existe na fiscalidade alemã e da obrigatoriedade das 3 semanas, dos 90% que é obrigatório ter o dinheiro em caixa para o pagamento aos fornecedores. Eu gostaria também de saber se na altura não foi possível entrar numa espécie de um PER na empresa alemã e qual é que seria então a estratégia adotada. Isto porquê? Porque depois veio-se desencadear a sucessiva causa no mercado português, ou seja, na empresa da INAPA Portugal, por causa das obrigações, em que inicialmente se tentou alargar o prazo, mas depois houve um incumprimento que nós já sabemos. A questão aqui que eu gostaria de colocar ao Soutor é que havia já alguns pedidos pendentes, falou dos 15 milhões que já tinham sido solicitados, mas houve também, por parte da par pública, que o Soutor presidia à data, no dia 11/7, há um pedido junto da tutela do Ministério de 12 milhões para a empresa não entrar em insolvência. E eu gostaria de perguntar ao Soutor se, uma vez que poderia ter tido conhecimento mais cedo, porque é que não entrou em contacto com o Ministério? Ainda sobre pedidos relativamente à INAPA, que nos últimos 3 anos, não era presidente, mas certamente teria conhecimento, dos respectivos pedidos que foram negados por parte da tutela. E eu gostaria de saber, o Soutor, enquanto presidente da par pública, obviamente que chegou e viu que aqueles pedidos já tinham sido negados, se não suspeitou de nada que se pudesse estar a passar. Bem sabemos que a própria PwC validou as contas no final do ano de 2023, mas o Soutor poderia ter visto que havia ou pudesse existir alguma red flag, algo assim do género. Isto porque nós tivemos a oportunidade também de ter conhecimento que o antigo secretário de Estado do Tesouro tinha a intenção de vender a participação que se detinha das ações da INAPA. E eu acho que isso seria também importante o Soutor comentar e ficaríamos muito gratos. Antes da insolvência, se não foi adotado junto das Assembleias Gerais, e que porventura pudessem também falar com o Conselho de Administração, sobre adotarem uma política de refinanciamento, uma vez que eram os bancos que detinham a maior parte dos créditos e existindo também bancos, na altura acionistas e depois na parte final só mesmo o novo banco, poderia ter sido interessante, ou se poderiam ter feito alguma venda de ativos. Vimos agora mais para o final, no encerramento, que houve a empresa da INAPA em França que foi vendida a uma empresa japonesa por cerca de 25 milhões e também a empresa que dizia respeito ao packaging que estava a ter um crescimento significativo e, tanto quanto eu consegui apurar, teria umas margens bastante interessantes. Porquê que estas empresas acabaram só por ser vendidas depois de ter sido dada a insolvência e não foi adotada a estratégia de terem sido vendidas antes, de modo a que se pudesse prevenir a insolvência? Depois aproveito também para perguntar ao Sr. Doutor, uma vez que teve a oportunidade de ser presidente, se a intervenção pública em empresas privadas se deve ser ou não revista, ou se o caso da INAPA acaba por ser um ato isolado. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Martin Seidler. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Posso ver?
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Também cumprimentar o nosso distinto convidado e agradecer-lhe já os esclarecimentos que prestou. E é de registar, desde logo no início desta intervenção, a referência que a nossa anterior audição, com o Dr. Frederico Lupi, fez, de que a par pública sempre acompanhou de forma atenta a atividade da INAPA, tendo registado 98 interações e dito textualmente que nunca faltou acompanhamento da par pública à atividade da INAPA. E a segunda referência que queremos fazer é da importância de, neste processo, se dar prioridade ao cumprimento das responsabilidades com os trabalhadores, em primeiro lugar, e também com a cadeia de valor em Portugal. E que a primeira pergunta que tínhamos é se essa foi uma preocupação, tanto quanto acompanhou, já cessou as suas funções, mas tanto quanto acompanhou foi uma preocupação da organização do processo de insolvência. O Estado entrou como acionista da INAPA em janeiro de 2019, comprando uma participação da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, a compra da Papyrus teve lugar posteriormente à entrada do Estado. E o que lhe queria perguntar é qual é que foi a posição da parte pública em relação a essa aquisição e se na altura já se manifestavam algum tipo de preocupações em relação à capacidade do passo não ser maior que a perna, utilizando aqui a expressão que utilizou. E se havia, de facto ou não, indícios de crise anteriores a julho de 2024. O relatório e contas, também como já aqui foi referido hoje, mencionavam um risco de liquidez e como é que a par pública, portanto, se preparou perante este risco que estava expresso no relatório e contas. É relevante perceber as medidas antecipatórias que possam ter tido lugar. Depois surge esta questão, de facto, da reestruturação ou refinanciamento do crédito bancário, que era o grosso do financiamento da INAPA, porque foi aqui dito que, de facto, a par pública recusou-se a acompanhar os credores bancários nesta reestruturação. E aquilo que é importante perceber é o timing disto, porque, de facto, o Sr. Doutor vem-nos dizer que só teve conhecimento da disponibilidade dos bancos para fazerem essa reestruturação a 17 de julho e apenas de forma oral numa reunião, e era preciso compreender melhor se, de facto, não houve nenhum sinal, comunicação anterior a esta data de que, de facto, os bancos estariam disponíveis para fazer aqui uma diminuição, um write-off ou outra forma de reestruturação deste passivo. Ainda em relação à questão da alienação da participação, que poderia desbloquear, de facto, porque ao haver um acionista privado, ao invés de um acionista público, não se colocaria as limitações dos auxílios do Estado. Foi aqui dito anteriormente pelo Dr. Frederico Lupi que não houve um conhecimento formal da INAPA da intenção da par pública de alienar a sua participação. E o que queríamos procurar perceber é se de facto notificaram a INAPA dessa vossa vontade, que estava aliás expressa no despacho do Sr. Secretário de Estado. E se não foi, porque é que não foi? E se fizeram diligências no sentido de alienar, porque aqui também foi dito que a própria INAPA, nos contactos que fez com a JPP, foi com a intenção de facilitar a saída do acionista-Estado e, portanto, a sua substituição por um acionista privado. É interessante perceber é se houve uma articulação, um diálogo entre a administração da INAPA e a administração da par pública no sentido de encontrar este parceiro que permitisse a alienação da exposição do Estado e da par pública à INAPA. E perante o desenvolvimento da disponibilidade da JPP, que tem, aliás, em junho de 2024, uma non-binding offer, aquilo que é importante perceber é se isso foi atempadamente comunicado à par pública ou se esse conhecimento apenas veio já quando estávamos em fase de crise, portanto, após o dia 1 de julho de 2024. E porque, de facto, entre essa fase em junho e os momentos de crise, haveria aqui tempo, porventura, para transformar a non-binding offer em algo mais avançado e, porventura, até negociar a condição que aqui nos veio revelar de que essa non-binding offer vinha com a condição de um write-off, portanto, um perdão de 90% da dívida bancária. E já agora procurámos compreender, porque o 17 de julho é, portanto, posterior a esta fase, se essa disponibilidade de refinanciamento incluía ou não um alcance do perdão que chegasse aos 90%, ou se ainda seria necessária uma fase posterior de chegar a termos aceitáveis a ambos, portanto, entre o que os bancos estavam disponíveis a perdoar e os 90% solicitados pela JPP. Isto tudo para procurarmos compreender se havia aqui ou não, nesses tenebrosos dias de julho, alguma margem de chegar a um entendimento entre os bancos e a JPP e a par pública de, sem um financiamento público, ser possível ainda injetar dinheiro que não público na INAPA e salvá-la desse modo. Ora, Continuando, e sendo certo que o meu tempo está a concluir, aquilo que procurava saber, senhor ex-presidente da Par Pública, é se foi dado a conhecer ao Governo o desenvolvimento da oferta da JPP, se apenas tomou conhecimento das dificuldades em Napa Deutschland a 1 de julho ou anteriormente a isso, e em relação ao parecer da UTAM, porque foi aqui referido que ele enferma de um erro, que é da análise de 15 milhões mais 12 milhões juntos, quando aparentemente isso seria uma questão de alternativa, ou os 15 ou os 12, e nunca os 12 milhões na totalidade do Estado, mas sim distribuídos pelos vários acionistas, se a Par Pública tomou a iniciativa de informar a UTAM que estava a elaborar sobre um erro, ou se de facto a UTAM estava corretamente a analisar o caso. Última pergunta, Sr. Presidente. Foi aqui dito que o auxílio do Estado teria que ser aprovado, nomeadamente pelas autoridades europeias em Bruxelas. E pergunta se a Par Pública tomou algum tipo de diligências junto da DG Comp, no sentido de poder vir ou não a autorizar qualquer tipo de injeção. Muito obrigado.
Obrigado eu, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. E, portanto, devolvemos a palavra ao Sr. Dr. José Relino Matos para responder às questões. Dispõe de 10 minutos. Faça favor.
Desculpem, não está ligado. Muito obrigado pelas vossas questões e procurarei responder integralmente a todas as questões que foram colocadas. E aquilo que foi referido, e vou fazer na sequência das questões, primeiro as questões do Sr. Deputado Martim Seider e depois as questões do Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Factualmente, as questões que foram referidas de enquadramento pelo Sr. Deputado Martim Seider correspondem à verdade, quer dizer, à factualidade, relativamente ao volume de negócios na Alemanha, que era, de facto, o grande volume de negócios pela dimensão da empresa alemã, aliás, antes já da sua aquisição e depois das sinergias que potencialmente daí advieram do conjunto, e também de que a faturação correspondia, na sua grande maioria, praticamente pouco mais de 10%, não era do negócio da distribuição de papel. Relativamente à primeira questão que colocou, relativamente ao PER na empresa alemã, a única coisa, a Par Pública não analisou, isso seria competência da INAP, ou seja, do seu participado. O que a Par Pública usou foi uma eventual situação que pudesse ser enquadramento no PER, da empresa INAPA Portugal. E chegou-se à conclusão técnica e jurídica de que tal não era viável de acordo com a legislação nacional. Mas foi verificado. Em relação à questão dos 15 milhões e dos 12 milhões, terei todo o gosto, posteriormente, se for esse o caso, de enviar o documento aqui à vossa comissão, relativamente ao entendimento da INAPA sobre a matéria, em que a INAPA dizia que os 12 não eliminavam os 15 anteriores, até porque tinham objetivos diferentes. Um era a situação negativa da tesouraria e o outro era de reestruturação da empresa alemã, onde estava a redução do pessoal, onde estava a redução da capacidade de armazém, havia contratos de longo prazo e, consequentemente, havia indemnizações a fazer aos arrendatários. E, evidentemente, eram duas questões e estas duas questões eram cumulativas. Não sei como se resolvia os 3 milhões do vencimento do opto ao grupo das obrigações convertidas também para suportar o negócio na altura da Alemanha. O opto ao grupo é uma empresa também de distribuição de papel sueca. Em relação à questão de se não foi colocada a questão à tutela. Evidentemente que a tutela... Eu quero aqui levantar um assunto que não foi questionado por vós, mas que quero aqui esclarecer, que é a questão dos 35 dias, ou uma coisa qualquer no género, não sei. Evidentemente serão muitos, serão poucos, ou seja, depende das situações, e eu habituei-me ao longo dos meus 23 ou 24 anos de gestor público em várias das grandes empresas nacionais, a levar soluções e não levar problemas. Porque se leva problemas, venham Ou seja, o que acontece é que nós temos que encontrar nós as soluções. A responsabilidade era da parte pública apresentar a sua tutela. Não era levar os problemas para a sua tutela. Ou seja, são coisas diferentes. E evidentemente que a parte pública fez todas as diligências possíveis, nomeadamente de documentação. A parte pública nunca teve um plano de negócios que mostrasse a viabilidade. A empresa nunca lhe apresentou documentos viáveis. E mais, já agora, tinham que ser previamente aprovados na sua Assembleia Geral. E, consequentemente, com os restantes acionistas. Ou seja, não era um acionista estar a contribuir, desculpem aqui a expressão, o enriquecimento dos outros acionistas. Evidentemente, se a Barbuga tinha 44,8%, não lhe cabia a ela toda a responsabilidade dos 100% da empresa INAP. Porque não podemos confundir a natureza da empresa do ponto de vista do regime jurídico. Evidentemente que o Sr. Deputado pergunta se não havia alguma suspeição. Claro que sim, claro que sim. Aliás, a leitura, se alguém se der ao trabalho de ler o relatório e contas da empresa de 2023, encontra 26 páginas sobre riscos. Operacionais, financeiros, cambiais, qualquer coisa que vocês queiram. Encontram 26 páginas do relatório sobre riscos. E, evidentemente, a INAP estava, de facto, com uma situação de endividamento e com uma situação de riscos variados, aliás, praticamente abrangia todas as atividades económicas da INAP. A venda da participação da INAP, chegou a ser equacionada a nível nacional e falou-se com alguns parceiros do setor do papel. Ou seja, podia haver uma integração vertical, podia haver, ou seja, há empresas em Portugal, como vocês sabem, de dimensão, relativamente à pasta de papel, e evidentemente que a INAP inicialmente, já que alguém falou aqui relativamente à sua história, inicialmente era uma empresa produtora de papel. Ou seja, e tinha associado a produção à distribuição. Só que o desenvolvimento de outras empresas, nomeadamente da Navigator, é que veio a restringir a atividade da INAP, chamemos assim, o seu core business, o seu negócio, passou a ser unicamente a distribuição. Isto importa dizer que estas coisas têm a sua dinâmica. E então viu reduzido muito a sua atividade no sentido de complementaridade e de sinergias que haveria. E foram consultados, não vou aqui dizer, ou poderia dizer, essas empresas foram consultadas, mas nenhuma empresa mostrou a apetecência pela INAP, ou seja, pela integração do negócio da INAP no seu portfólio de negócio. Há aqui uma questão que é colocada, aliás, pelos senhores dois deputados, que muito agradeço, que é relativamente à política de refinanciamento junto dos bancos. Evidentemente que tudo isso foi esgotado. Todos os bancos foram os bancos que tinham dívida, e os que não tinham dívida já agora, os que tinham dívida era fundamentalmente o Millennium BCP, o Novo Banco, o Santander, mais ou menos reduzido, e evidentemente que esses bancos foram feitas todas as tentativas, quer pela INAPA, acreditando na que a INAPA transmitiu à parte pública, quer diretamente pela parte pública. A parte pública falou com todos os bancos financiadores da INAPA, a parte pública. E também se alargou a sociedades de capital de risco, dado o tipo de intervenção que estava em causa. E o que acontece é que ninguém se mostrou disponível. Ninguém se mostrou disponível. Ou seja, os bancos tinham, há anos, cessado quaisquer novos financiamentos à INAP. Este é sempre o problema das empresas. Quando falha o trade finance, quando não têm condições, porque o mercado já não aceita financiar. E reparem que, por exemplo, o banco com maior financiamento, para dar uma ideia, que é o Millennium BCP, o que acontece? O Millennium BCP, que tinha mais de 20% do capital da INAP, quando destas operações todas já tinha zero. Ou seja, vendeu toda a sua participação. Ou seja, quando estamos a falar, e aproveito este ponto, para também um ponto colocado pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que é o seguinte, os bancos estariam disponíveis a fazer um write-off. Estariam. A parte pública, ao longo do tempo, nunca teve nenhum documento formal de qualquer das instituições bancárias a afirmar tal. Ou seja, a parte pública tinha essa informação de forma indireta através da administração da INAPA. A INAPA tinha uma administração. Eu estou aqui na qualidade de acionista da INAPA e não na qualidade da INAPA. E, evidentemente, que uma coisa é nós dizermos, outra coisa é a factualidade de tal. E a factualidade significa... Nós estamos a falar... Eu estou a falar da qualidade por causa do dinheiro público. Atenção. E, evidentemente, ok, onde é que eu tenho o documento que prove que esse banco ou aquele conjunto de bancos está disponível a um write-off do financiamento nesta ou naquela percentagem? Eu nunca vi isto. Como, por exemplo, a side letter a non-binding offer da JPP tinha uma coisa, não era o que havia isso. A JPP diz, sim senhora, eu estou disponível a analisar a operação na condição de 90% dos créditos, dos financiamentos bancários serem write-off, ou seja, serem eliminados. Nunca ninguém perguntou aos bancos se estavam disponíveis ou não. Estamos a falar, era uma condição para fazer a operação. E, evidentemente, o que houve aí foram meras intenções. Não se chegou... A INAPA, várias vezes até proferiu, dizendo que encontrava-se em análise. Nunca foi analisado, porque o tempo da apresentação foi tudo naqueles famosos dias e não sei quantos, então foram aparecendo as coisas, mas... Não é por aparecer uma coisa ou alguém dizer uma coisa que isso se transforma nessa coisa. E, evidentemente, aqui é que isto falhou, de facto. Não, pronto. Mas, pronto, queria dizer que a questão dos bancos foi esgotada na totalidade. E os bancos já tinham deixado de e não estavam disponíveis a assumir nenhum risco. Este é um assunto importantíssimo sobre a questão dos auxílios de Estado, porque a questão do financiamento nem era se essa viabilidade fosse... nem era sobre a taxa de mercado. Então, imaginem uma situação que há bocado o seu deputado Miguel Costa Matos colocou, e muito bem, que é a questão de que um dos acionistas era o novo banco. Já agora ainda é, o novo banco. E o que eu quero dizer é o seguinte, então, se o novo banco, naquelas condições, estivesse disponível, então o novo banco financiava a operação. Não sei se estão a perceber o que é que eu estou a dizer. Quando se está a falar de auxílio de Estado, significa nas exatas condições de mercado. E, evidentemente, aqui nem era as condições de mercado, era uma condição acrescida por causa do prémio de risco. Temos que analisar a questão relativamente ao risco que a operação impunha. Vou continuando. Há uma pergunta que foi feita pelo Sr. Deputado Martin Sider sobre a intervenção pública nas empresas deve ser repensada. Evidentemente que isso é matéria que não diz respeito ao ex-presidente da Parte Pública. Eu, do ponto de vista informal e unicamente a nível pessoal, dado neste momento até é a nível pessoal que eu estou aqui a responder, a minha questão, se quiser a minha resposta, é sim. É sim. Não faz sentido uma participação da INAPA manter-se no Estado eternamente estes anos todos, se o Estado não tinha nenhuma questão, então, de comprar a outra parte, ou seja, se considerasse esse assunto. É evidentemente que, okay, não posso responder mais, não me cabe a mim, é só dizer isso. Passando, e já em jeito de finalização, há questões colocadas pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, pronto, penso já ter provado que o acompanhamento existiu e o acompanhamento, tanto que permite à INAPA dizer aquilo que diz que houve 85 interações, isso significa telefonemas, mails e não sei quantos, porque na formalização documental ela resume-se a umas 4 ou 5 de documental. Isso significa outras formas, como eu ligar para um telefonema. A compra de papiros, esta é uma questão muito bem colocada, Sr. Deputado. A compra da Papiros foi posterior à entrada da Parte Pública, o que é uma verdade. Eu, como vocês todos sabem, não estava nessa altura na empresa, essa empresa tinha à frente um outro presidente, foi noutro contexto, eu nem sequer estava neste setor, como vocês sabem, publicamente, e o que acontece é o seguinte, a única coisa que sei é que essa administração da Parte Pública manifestou em Assembleia Geral, que é onde estas coisas ocorrem, vontade e aprovou a compra da Papiros, porque ela foi submetida ao órgão da Assembleia Geral da empresa, como é óbvio, não é? E foi nessa altura manifestado em 2019. E reparem que depois há aqui um assunto que eu não introduzi há pouco, não esquecer os assuntos da Covid de 20 e 21. Não esquecer os assuntos da Covid de 20 e 21 e o impacto que tiveram na distribuição de papel e na redução do teletrabalho, todas essas coisas que todos sabemos. Outra questão. A parte pública teve algum sinal anterior dos bancos fazerem um write-off? A resposta é não. De facto, nos documentos enviados pela INAPA havia referência. O que eu disse há pouco e repito é que a parte pública nunca teve acesso a um documento do próprio banco ou dos bancos. Lê-se, está aqui a prova. Esse assunto nunca foi entendido que, nas negociações que a INAPA teria, que essa hipótese estaria em cima da mesa, mas nunca foi objeto factual de informação. Dos bancos fazer o raio. Não houve conhecimento de tentativas de venda. Eu aproveito para juntar aqui esta questão com outra, que é relativamente às tentativas de venda. Houve aquelas que eu há bocado referi, e houve esta que surgiu em plena operação dos pedidos de financiamento, volto a repetir, dos pedidos de financiamento, houve esta questão, já muito em cima, salvo erro, a parte pública foi notificada de uma carta, é um Word não assinado no dia 17, e no dia 19 teve um mail, um Word um bocadinho maior, de julho. De julho. Já estamos a falar mesmo em cima. Ou seja, leia-se em cima do dia. Teve de um já assinado, mas não assinado, mas com nomes por baixo. Não assinado. Ou seja, estamos a falar de coisas muito pouco desenvolvidas. Ou seja, muita informalidade. E não se afeta dinheiro público com informalidade. Ou seja, tem que falar. Se havia margem nesses dias de julho para injetar o dinheiro, não havia, por um conjunto alargado de razões. E o que acontece é o seguinte, tal como, e este assunto que eu quero aqui deixar muito claro, em 2020, em junho de 2020 e em outubro de 2020, houve pareceres de um professor de uma universidade e de uma sociedade de advogados conceituada que adviam no aporte de dinheiro por parte da par pública, dinheiro público, que estava sujeito aos auxílios de Estado. E, para isso, identificaram as várias situações. Estamos a falar de um apoio a uma única empresa, seletivo, ou seja, não transversal. Os apoios, para não serem considerados, têm um conjunto de regras. E, evidentemente, essas regras não eram cumpridas. Havia uma discriminação a uma empresa única. E não era uma espécie de linha ou um subsídio generalizado. Ou que houvesse, por exemplo, aquilo que se chama a regra de mínimos, que é todas as empresas até aquele montante podem beneficiar. Nenhuma das questões desses requisitos de auxílios de Estado não se comprovaram em 20, em pareceres detidos pela própria INAPA, e que depois vieram reforçados, quer da própria INAPA, que me fez chegar já no final quase da operação, dois parceiros da mesma sociedade de advogados tinha dado o primeiro, novamente invocando que a questão dos auxílios de Estado e da sua incompatibilidade, e a parte pública teve o parecer no dia 17, claramente explícito sobre a questão dos auxílios de Estado e da sua impossibilidade de conceder o apoio público. Queria só dizer, mesmo a terminar, que não é erro da UTAM, mas, e outra coisa que é, não houve qualquer articulação, eu soube da resposta, da nota técnica da UTAM, quando o seu secretário de Estado me enviou o seu despacho. Ou seja, não houve articulação dos organismos. Eu não me consultei, nem me pediram a opinião, a Direção-Geral do Tesouro ou ao UTAM. Eles emitiram os seus pareceres, que no global foram coincidentes. Como vocês provavelmente tiveram acesso à carta que eu fiz e aos documentos em anexo e aos despachos do seu secretário de Estado. E o que eu quero aqui deixar por fim é que a parte pública não podia, com os elementos que tinha na altura, decidir de outra forma, se não colocava-se a questão de colocar, desculpem o pleonasmo, o dinheiro público em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos então passar à segunda e última ronda. Eu tenho duas inscrições. Sr. Deputado Paulo Santos, Sr. Deputado Marcos Santos. E mantenho as duas inscrições. Senhora Deputada Paula Santos, faça favor, a palavra é sua, 2 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu gostava de fazer algumas perguntas. Uma primeira é porque, de facto, com alguma perplexidade que constatamos que a Par Pública, sendo o maior acionista da INAPA, o número de ações não corresponde ao número de votos. Aliás, é a única entidade acionista da INAPA que isso acontece, sendo o número de votos inferior àquilo que é o capital, inferior comparando naturalmente com as ações. Essa é uma primeira perplexidade que não compreendemos. As questões que eu gostaria de formular prendem-se com o seguinte. Aqui na intervenção que teve, fez referência que havia suspensões, suspensões relativamente à degradação da situação da INAPA. E fez inclusivamente referência que no relatório e contas de 2023 havia um número significativo de páginas sobre os riscos. Eu não compreendi foi se, perante essas suspensões que teve e que está aqui a referir, se fez chegar ou não ao Governo essas preocupações, ao Governo, neste caso concreto, ao Ministério das Finanças, porque o Governo, em resposta ao PCP, diz que tomou conhecimento da situação da INAPA na sequência da decisão da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários de suspender as ações da empresa no passado dia 11 de julho de 2024. Eu creio que este relatório, corrija-me, foi aprovado na Assembleia Geral de Acionistas, que se realizou em maio, ou seja, 2 meses antes desta nota que o Governo aqui dá relativamente à data que tomou conhecimento. Gostaríamos de perceber. A outra questão que gostaríamos de perceber é a seguinte. Há pouco foi aqui referido que o Conselho de Administração, aliás, a lista para o Conselho de Administração foi apresentada pela Par Pública em Assembleia Geral e foi aprovada. E, portanto, a questão que eu gostaria de perguntar é que orientações estratégicas deu a Par Pública ao Conselho de Administração e ao Conselho Executivo, e se deu ou não deu, e se não deu, porque é que não deu? Porque, ou se a INAPA, a opção foi de facto que as orientações fossem ao encontro dos interesses privados e não houve a preocupação de salvaguardar o interesse público. Há aqui uma outra questão que eu gostaria ainda de fazer, que se prende com o seguinte, que na ata, que é pública, e vou terminar, Sr. Presidente, a Par Pública propõe um voto de louvor ao Conselho de Administração, ao Conselho Executivo, e, portanto, isto é tudo contraditório com a situação em que está a própria empresa. Portanto, eram estas as questões que gostaria de colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluirmos, Sr. Deputado Marcos Santos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Sr. Dr. José Rialindo Matos. Dr. José de Matos, foi noticiado que o senhor, ex-presidente do Conselho de Administração da Par Pública, só participou da situação crítica da empresa ao governo a 11 de julho, e aí está, 35 dias depois, e já no prazo limite para evitar a falência anunciada. Fomos informados pelo doutor Frederico Lupe, na audição anterior, que em 1 de julho teve conhecimento da falta de liquidez e que em 5 de julho informou toda a situação ao doutor Marcos Neves, administrador da Par Pública. Por isso pergunto, estando o doutor José Matos incumbido e delegado de bem representar o Estado português por via da Par Pública e sendo conhecedor de toda a operação, por quais motivos a Par Pública não comunicou de imediato o Ministério das Finanças as dificuldades de tesouraria de curto prazo da INAPA alemã, deixando assim arrastar toda essa situação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Santos. Sr. Deputado Paulo Santos está a sinalizar.
Permite, eu sei que esgotei o tempo, mas só para que se compreenda, eu gostaria só de acrescentar, é telegráfico, se me permitir, é porque o Governo, na resposta que nos dá, diz que a decisão de apresentação de insolvência foi tomada pelo Conselho de Administração da INAPA, no qual o Estado, parte pública, não se encontra representado, mas, segundo consta, a lista do Conselho de Administração foi apresentada pela parte pública, e diz ainda que todos os administradores do Conselho de Administração da INAPA foram nomeados em sede da Assembleia Geral de Acionistas, onde o Estado não se encontra representado. Bom, nós temos aqui uma ata em que a parte pública esteve presente e, portanto, está representado. Há aqui, de facto, um conjunto de incongruências relativamente a esta matéria. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, então, ao Sr. Dr. José Rui Matos para responder. Dispõe de 4 minutos.
Então, indo também em sequência e procurando responder nos 2 minutos à Sra. Deputada Paula Santos, primeiro, e ao Sr. Deputado Marcos Santos, em seguida, direi o seguinte, para o número de votos. O número de votos, de facto, é inferior estatutariamente, ou seja, nos estatutos da INAPA, aprovados em Assembleia Geral em 2018 e em 2024, reafirmados, os direitos de voto foram limitados a 33,3%, e a questão que a mim me ocorreu, e analisei essa situação, foi que numa alteração acionista importava à parte pública evitar uma eventual situação de OPA, de Operação Pública de Aquisição. E, consequentemente, o número dos direitos de voto foram restringidos para evitar, ou seja, já muito cedo, estamos a falar de 2019, a primeira vez, e depois agora em 24, foi por esta razão, ou seja, não a parte pública viesse a ter que lançar uma OPA, ou seja, comprar as ações dos outros acionistas. É esta a razão. E está nos estatutos, como pode comprovar, da INAPA, aprovados em Assembleia Geral. Relativamente às questões de suspeições, já agora uma coisa que é, não houve voto de louvor nenhum. O que há em... Mas, não está lá voto de louvor. Está lá voto de confiança. O louvor é outra coisa. Às vezes o que se faz puxar para 5 é voto de confiança e louvor, mas o louvor foi esquecido. Ou seja, não encontra lá o louvor. Pronto, em voto... Sim, mas pronto, é só dizer aqui uma coisa que é... Há aqui um bocadinho, uma pequena nuance, só dá-lhe essa nota. Só dá-lhe essa nota. Evidentemente que... O que é que fez chegar a essa situação... Penso que, e perdoe-me se tal não foi, que no início da minha apresentação a senhora deputada não estava presente na sala, segundo me pareceu. E evidentemente o que eu quis dizer é... ok, muito obrigado. É que eu tinha feito aí já alusão à situação de como é que tinha lá chegado. Tal quando eu falei que o passo foi mado, o passo de essas aquisições sucessivas, a aquisição da participação na França, a aquisição de participação na Espanha, a aquisição de participação, essa muito maior em dimensão e volume na Alemanha, e a situação conjuntural após as aquisições, com certeza, se a situação conjuntural tem sido outra, essa estratégia de aquisições poderia ter dado outros resultados. A questão da Covid no ano de 20 e 21, o acentuar da Covid, com as alterações substanciais relativamente à compra, porque a compra de papel, ou seja, o mercado reagiu muito negativamente face às suas formas de organização. Lembro-me de uma situação na Alemanha, onde está grande parte do volume, de que em 9 meses o número de ERPs, ou seja, de sistemas de informação de gestão das empresas, aumentou, duplicou em 9 meses aquele que existia antes da Covid. Isto significa a alteração dos métodos, a alteração dos consumos, neste caso de papel, e que simultaneamente ocorreram as outras questões que eu há bocado tive a oportunidade de dizer, que é o aumento dos custos com as matérias-primas, a pasta de papel, com a energia, e com os químicos. E evidentemente que isso causou que a absorção dessa aquisição não foi possível acomodá-la, e admito que foram feitos todos os esforços, não tenho nenhum elemento que me diga ao contrário, mas a situação do mercado assim ditou essas regras. e levando o sobreendividamento vem de trás. Aliás, há endividamento acima daquilo que é normal no Rácios desde 2020. Desculpe, desde 2000 que a empresa é sobreendividada. Outra questão que falou, que é a questão da lista. Não, não, já vou responder. Já vou responder agora a seguir. Então, a lista para o CA foram dadas orientações. Eu não posso responder porque não tenho informações e isto ocorreu num período muito antes, ou seja, eu estava noutras empresas, não tive qualquer relativamente à matéria de que estamos a falar do negócio da Papyrus Deutschland que ocorreu em junho de 2019. Ou seja, aquilo que me é dado a perceber foi que a parte pública, do ponto, tanto que a Assembleia Geral votou favoravelmente, foi que essa solução achou que era adequada essa administração da parte pública. Não foi a administração, não fui eu. Ou seja, é aquilo que me é a mim. Relativamente à questão da informação ao Governo, eu há bocado fiz alusão a uma coisa muito clara, que é... ao Governo devem ir-se levar soluções e não problemas. Habituei-me ao longo da minha vida de gestor, e foi muito grande. E o que acontece é o seguinte, evidentemente, nós tentámos por todas as vias que houvesse uma solução para aquilo que nos foi submetido para a apreciação. Fizeram-se notas técnicas, fizeram-se todas essas questões junto do sistema bancário e financeiro, alargado, e... tentou-se com a INAPA que a apresentação de documentos probatórios não é um PowerPoint. São documentos probatórios que viessem a ser apresentados. Nomeadamente, uma coisa que é o plano de negócios. Nós não tínhamos um plano de negócios da empresa que permitisse verificar que havia o reembolso. E, evidentemente, nós informamos a tutela nesse dia 11 de que as condições estavam aí. Continuámos a lutar por elas até que o dia 19 eu informo a tutela. Não há várias formas de diálogo com a tutela, não há a forma única de papel. E, evidentemente, que dentro de 11, o Sr. Secretário de Estado de Tesouro e Finanças e o seu gabinete ficaram com a informação que a parte pública lhe enviou. Ou seja, enviou-lhe uma nota técnica, enviou-lhe os documentos que tinha e entregou ao Sr. Secretário de Estado na altura. O Sr. Secretário de Estado não se vinculou, ficou com a informação, mas referiu-me na altura, muito claramente, que competia à parte pública, não competia ao Sr. Secretário de Estado, naturalmente, que estará a analisar os documentos e ser o governatário a decidir. Ou seja, remeteu para a parte pública essa decisão e essa decisão é tomada pela parte pública com a carta remetida ao Sr. Secretário de Estado, que, por coincidência, dado que não houve nenhuma articulação, foi coincidente com todos os organismos a apontar no mesmo sentido da não existência de condições. Em relação ao seu deputado Marco Santos, quero referir que só participou ao Governo no dia 11 de julho. Acho que já referi, o porquê é que se passou, que é houve notas técnicas dentro da parte pública, notas internas, houve pedidos de esclarecimento, houve envolvimento da própria parte pública diretamente através do seu vice-presidente, Dr. Marco Neves, que foi aqui citado há pouco, e penso que pelo senhor presidente ou ex-presidente da INAPA, porque dentro da parte pública ou dentro de uma organização, nem todas as pessoas vão a todos os casos. E o seu vice-presidente tinha a incumbência do acompanhamento das empresas. E evidentemente que eu era-me reportado. Mas o que acontece é que os contactos eram feitos diretamente com a INAPA, quase diariamente, direi, a certa altura, pelo seu vice-presidente. Ou seja, eu respondo pelas minhas... Eu tenho que tomar a decisão, mas já agora, num Conselho de Administração, existindo um vice-presidente e existindo outros membros, as competências desses membros podem ser exercidas e devem ser exercidas no quadro de uma boa gestão. E para concluir, que em 5 de junho, o Marco Neves já respondi, porque a parte pública não informou o Governo, também já respondi. Há uma questão que eu quero aqui esclarecer. Desculpe, doutora Paula Santos, senhora deputada de Paula Santos, a não ter referido, mas aproveito agora a resposta ao senhor deputado Marco Santos para o referir. Que é, eu não tenho elemento factual nenhum que a administração de 2019 dado que ela manteve-se com algumas alterações, nomeadamente a saída do Dr. Diogo Rezende, que foi substituído pelo Dr. Frederico Lupi no ano de 23, por questão de, acho que por questão de doença, que foi invocada pelo Dr. Diogo Rezende, não sei se foi isso, não foi, não me compete averiguar, mas não tenho nenhum elemento disponível, e fui verificar nos arquivos, de que essa administração fosse indicada pela parte pública, pura e simplesmente. Ela foi votada em Assembleia Geral. Senhora deputada, esse aí eu não encontro o elemento probatório. Provavelmente poderá ser que sim, poderá ser que não. Evidentemente, a única coisa que me leva a crer... Está bem, ok. Mas já sabe que entre aquilo que se diz muitas vezes e a factualidade há sempre uma certa diferença. E isso ocorreu em momento que me antecedeu bastante no tempo, não é? E pronto, penso ter respondido.
Muito obrigado, doutor. Quero agradecer ao doutor José Arrelino Matos ter prestado os conhecimentos em instâncias...
Permite-me uma coisa.
Posso falar? Um
muito, muito rapidamente. Que eu não respondi, e essa questão foi questionada por alguns dos
deputados. Então, muito rapidamente.
É, muito rapidamente. A INAPA foi informada por carta, não só esta vez, mas esta vez no dia 18 de abril de 23. Não, por causa da questão que o Sr. Secretário de Estado agora é que compareceu, não se sabia, não sei quanto. Não sabia, eu vou citar a carta pelo anterior administrador Jaime Andrés. A carta diz o seguinte: na sequência da nossa comunicação dirigida ao Conselho de Administração da INAPA, 18 de abril, se quiserem deixar o exemplar. E a carta diz que, na sequência da vossa comunicação, a proposta de financiamento através de suprimentos remetida em 4 de abril de 23, cumpre informar que a Comissão Executiva da Parte Pública, tendo em consideração as orientações emanadas da tutela em relação à gestão da participação detida na INAPA, bem como pela inexistência de esforço financeiro equitativo dos acionistas, decidiu não estarem... Está aqui, a emanação da tutela. Decidiu não estarem reunidas... atualmente reunidas as condições necessárias para a violação da operação em causa. Em alternativa e sendo INAPA uma empresa cotada de elevada dimensão, será de ponderar o recurso a alternativas de financiamento em ambiente de mercado que poderão revelar-se mais vantajosas para a empresa no atual contexto económico e financeiro. Ou seja, se isto não é responder à INAPA ao pedido esta carta, se o Sr. Presidente quiser, posso deixar até cópia da carta, não haver aqui alguma questão de que não havia informação, houve informação factual sobre a matéria. Desculpe lá, senhor.
Não, muito bem, muito útil e agradeço. Será distribuído a todos os grupos parlamentares. Agradecer ao Dr. José Arrelino Matos os esclarecimentos prestados em instâncias dos senhores e senhores deputados. Agradecer aos senhores deputados as questões formuladas. Está encerrada esta audição.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.